E na nossa programação de jornalismo, nós temos a participação da secretária de Educação do município de Espumoso, a Simonara Copini Pastório, vai participar conosco aqui com a gente hoje para nós falarmos de um assunto muito importante. Essa semana nós tivemos aí no dia 11, celebrado o Dia do Estudante, que é uma data importante, né? Todos nós somos eternos estudantes, sempre costumo dizer isso, que a gente aprende todos os dias, né? E esse ano é um ano diferenciado, e a Simo vai participar com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Como que está sendo a rotina dos estudantes em um ano que o mundo praticamente na área da educação parou, né? Nós tivemos, estamos ainda enfrentando a pandemia da Covid-19 e, em virtude dessa pandemia, transformou aulas e relações entre alunos, professores e até mesmo no convívio familiar. Correto, Simonara? Muito bom dia. Obrigada pela tua disponibilidade em nos atender para falarmos sobre um assunto muito importante que está em pauta, né, na imprensa escrita, falada e no cotidiano, aí na vida dos professores, dos estudantes e no convívio familiar. Bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes. Corretíssima a tua colocação. E essa nova rotina tem sido um desafio que está sendo encarado e superado a cada dia, né, pelos nossos estudantes e professores. A sala de aula, desde de março, foi substituída pelos cômodos da casa. O professor passou a ser visto pela tela do computador, do celular. Os alunos passaram a responder os exercícios e entregar uma vez por semana nas escolas. Enfim, vale tudo para continuar esse processo de ensino, né, e aprendizagem neste ano de 2020. E foi nesse cenário que as crianças, jovens, adolescentes e adultos comemoraram o Dia do Estudante nessa última terça-feira, dia 11 de agosto, que é uma data em que celebra o direito básico do cidadão à educação, né? Como você muito bem falou, somos todos estudantes porque estamos aprendendo a cada dia, mas principalmente os estudantes que estão nas escolas, nas universidades este ano, estão então enfrentando esse cenário todo diferenciado.
Perfeito. Simonara, a gente sabe, né, que a educação ela é um meio de formarmos uma sociedade sólida, né, com pessoas aí capazes de analisar de forma crítica as situações ao seu redor. E é através da educação que se formam tantos profissionais, né, qualificados em diferentes áreas. E neste ano de 2020, todo esse processo de educação, de aprendizagem, ele foi interferido, né, pela pandemia, como eu comentei no ano, no início da entrevista. E no início desse ano de 2020, as aulas elas foram suspensas, né? Em seguida, se percebeu que a retomada das atividades demoraria mais que o previsto. Aí então se iniciaram algumas medidas para que amenizassem a pausa na educação. Como que você avalia essas medidas, sendo que estamos aí já no segundo semestre de 2020 e nós temos aí uma possibilidade de volta às aulas que tem sido muito questionada?
Nós paramos repentinamente, né? Nós não nos preparamos para fazer essa parada, e assim que paramos, todo o Brasil, Rio Grande do Sul, municípios, começaram a se reinventar e estudar estratégias para poder amenizar este período. Claro que no momento nós não esperávamos que fosse tanto tempo assim, né? Nós esperávamos que essa pausa fosse mais curta, né? Mas a gente se preparou muito para que esses meses de afastamento dos alunos da escola nós pudéssemos estar levando aos nossos alunos o conhecimento, ou melhor dizendo, para que eles não esqueçam aqueles conhecimentos que eles já adquiriram. Mantendo o vínculo entre os professores e os alunos, falamos sempre que nunca o professor vai ser substituído pelo computador, pelo celular. A aprendizagem acontece pelas emoções, emocionalmente, quando o aluno gosta do professor, quando o aluno gosta de estar na escola, convivência. Então, a aprendizagem está muito ligada à parte afetiva. Então, a gente sabe que, nesse sentido, a educação com certeza terá os seus prejuízos, sim. e cabe a nós, gestores municipais, estaduais, as direções das escolas, os próprios professores, amenizar essas questões dando o seu melhor. E é isso que eu falo sempre que os professores têm feito, acompanhando as nossas escolas aqui do nosso município. A gente vê as nossas escolas dentro, cada uma dentro da sua realidade. A gente sabe que tem escolas que 100% dos alunos têm acesso à internet, tem escolas do interior que nem todos os alunos têm acesso, 50% dos alunos têm acesso à internet, mas a escola está procurando meios, sim, para chegar nesses alunos e amenizar, então, este cenário que encontramos hoje.
Certo. Simonara, as escolas da rede privada e algumas faculdades federais, né, adaptaram as aulas online em diferentes aí, plataformas digitais, né? Todas as plataformas que a gente já tinha, mas que talvez não eram usadas, e com certeza a gente sabe que veio para ficar, para ser implementado não somente na área da educação, mas no novo normal que nós estamos chamando, né? A rede pública municipal e estadual optou aí pelas chamadas aulas remotas e até mesmo híbridas, né, que oferecem o um material impresso para os alunos que não tenham acesso à internet. E nessa semana nós tivemos aí o pronunciamento do governador do estado, Eduardo Leite, né, que propõe a retomada das aulas presenciais a partir do dia 31 de agosto. Mas a gente sabe que nós temos boa rejeição, né, e isso eu não digo a nível municipal, mas a nível nacional, a nível estadual, dos pais em mandarem os alunos para as escolas, principalmente as crianças, né, que estão na fase de aprendizagem ali no ensino infantil, no ensino fundamental. Qual o seu ponto de vista, a sua opinião a respeito aí dessa medida em que o governo do estado está propondo?
Nós respondemos a uma pesquisa há uns dias atrás, Luzia, todo o estado do Rio Grande do Sul, secretários de educação, conselhos municipais de educação, onde o governador do estado apresentava vários cenários para a volta às aulas. E o cenário mais apropriado que foi levantado nessa pesquisa era iniciar principalmente pelas universidades, ensino médio, né, e a última etapa que nós voltaríamos dentro da nossa concepção era a educação infantil. Por quê? Porque a gente tem uma etapa na educação que é 0 a 3 anos que não é obrigatória, né? Então, os pais já estão em casa, a gente tem dificuldades que seriam nós ter crianças de 6 meses, 2 anos, 1 ano na escola, a dificuldade que seria manter o distanciamento social. Eles não usam máscaras porque eles são muito pequenos ainda, a lei nos diz que crianças até 2 anos não devem usar máscaras, né? Então, o nosso cenário não seria iniciar pelo infantil por todas essas questões. Né, que a criança, se o adulto tem dificuldade muitas vezes de usar a máscara, que a gente vê, né, muitas vezes as pessoas na rua sem máscara, nos ambientes de trabalho sem máscara. Então, imagina as crianças manterem esse distanciamento social. Criança é afeto, criança de educação infantil precisa do colinho do professor, do apoio do professor. E como seria isso neste cenário de pandemia? Nós aqui no município de Espumoso, ontem conversando com o prefeito municipal, nós não somos favoráveis iniciar as aulas no dia 31 de agosto pela educação infantil. E sim, se começarmos em alguma etapa, seria então na nossa rede municipal pelas séries finais. Talvez do 6º ao 9º ano, 8º e 9º ano, mas principalmente a nossa grande preocupação é iniciar pela educação infantil. Então, nós não somos favoráveis a começar pela educação infantil.
Tá certo. Simonara, outra questão que vem à tona, né, é a questão da FICAI, que é a ficha de comunicação de aluno infrequente, né? Muitos desconhecem essa ficha, mas ela foi instituída no ano de 97 e ela tem parceria, né, através de parcerias entre o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Educação, enfim. E ela tem o objetivo, né, de estabelecer o controle da infrequência e do abandono escolar de crianças e adolescentes. E nesse ano, como que fica essa relação de aulas presenciais, né? Porque a gente, infelizmente, a gente pode dizer que boa parte do ano na educação foi perdido, né? Porque nós já estamos aí no segundo semestre, metade do mês de agosto, e praticamente nós tivemos um início das aulas lá em fevereiro, em março já se optou pela paralisação, né?
Muito provável, Luzia, que acontecerá índices de evasão escolar. E tem sido apontado por especialistas como uma das principais consequências desse período prolongado de paralisação. Então, as redes de ensino, elas vêm buscando, por meio de oferta de atividades do ensino remoto, reduzir esses prejuízos, né? As escolas estão fazendo registros, uma busca ativa desses alunos que não estão entregando as atividades, contato direto com as famílias, ajudando, chamando alguns alunos, às vezes, com mais dificuldade na escola, o professor está se propondo a ir atender o aluno individualmente na escola, para amenizar essa questão de evasão escolar, que com certeza a gente sabe que isso vai ser, vai acontecer em todo o Brasil, no retorno das aulas. Então, a gente tem, né, como parceria, a gente conta muito com o Tutelar, a RAE, que é uma rede de apoio educacional. Então, a gente usa de todos os nossos argumentos e todos os nossos apoios para depois preencher uma FICAE, né? Os alunos faz muito nas nossas escolas para depois usar curso de uma FICAE. Nesse momento de paralisação, o que, que nós optamos enquanto rede municipal? A gente sabe que a FICAE, então, é uma ficha de comunicação do aluno infrequente. Então, nós não estamos utilizando desse meio que ele está infrequente na escola, porque ele não está indo na escola, né? Eles estão fazendo essas atividades em casa. Então, nós usamos esses recursos. Vamos atrás, nós buscamos conversar com as famílias e a FICAE, quando nós retornarmos para as escolas, para as aulas presenciais, é que a gente vai, então, fazer uma busca daqueles alunos que não irão voltar para a escola. Primeiro a gente vai conversar com as famílias, para depois, então, estar preenchendo uma FICAE, que também tem como parceiro o Ministério Público, para que a gente não deixe nenhum aluno dentro da obrigatoriedade, que é dos 4 aos 17 anos, fora da escola.
Perfeito. Até porque a gente, quando a gente fala em aprendizagem, né, a gente sabe que o ensino presencial, ele é o prioritário, principalmente na fase da alfabetização, né, Simonara? Então, isso deve ser levado em conta, e a gente sabe que tem sido levado em conta, né, em consideração, as crianças que estão nessa fase de aprendizagem, que é lá no começo, nos anos iniciais, né?
Isso, a alfabetização é o primeiro e o segundo ano do fundamental, é uma etapa que nos preocupa muito, porque o pai e a mãe, eles não estão conseguindo alfabetizar os seus filhos em casa. A gente sabe as dificuldades que os pais estão enfrentando em manter as atividades em dia. A gente sabe que os pais estão trabalhando, as crianças estão em casa contatas com avós, com os irmãos, e essa aprendizagem que a criança precisa ter nessa faixa etária, esse contato presencial com o professor, está sendo muito difícil, sim. Uma etapa também que nos preocupa bastante é o sexto ano, onde os alunos tiveram 20 dias de letivos de aula, onde eles vieram de um quinto ano, onde eles tinham um ou dois professores, eles chegaram no sexto ano com todas as disciplinas, todos os cadernos separados, e eles não tiveram tempo para se adaptar. Por mais que eles sejam um pouco mais velhos, mas eles também estão com essa dificuldade de separar o que é história, o que é geografia, o que é artes, né, tá sendo difícil para ele. O nono ano, a gente também se preocupa muito, porque eles estão encerrando uma etapa importante da vida deles, que é o ensino fundamental, e eles precisam estar preparados para ir para uma outra rede, para ir para o ensino médio. Então, todas as turmas nos preocupam, mas nós acreditamos que a alfabetização, o sexto e o nono ano, nós precisamos que os professores estejam muito mais aliados aos seus alunos, às suas famílias, do que as demais turmas, porque são etapas assim, importantíssimas na vida dos nossos alunos.
Com certeza. É, Simonara, válido também a gente destacar, né, em meio a todo esse cenário aí de pandemia, nós também temos que tirar as coisas boas, né? Acredito que houve uma aproximação maior de alunos, de professores, da família principalmente, né? Não sei como que está sendo essa avaliação aqui no nosso município, né? Mas você pode falar para a gente, mas também essa aproximação, também uma questão de valorização do Estado, né? Uma valorização na educação, uma valorização aí aos professores, né? Porque a gente sabe que todo o modelo teve que ser reformulado, né? E agora até mesmo para que se voltem às aulas, a gente sabe que terá que ter investimentos aí por parte do Estado, né?
Com certeza, eu sou apaixonada pela educação, sou professora, essa é a minha profissão e eu tiro o chapéu aos nossos professores, porque às vezes a gente fica se perguntando, né, se eu estivesse lá na sala de aula neste momento, dando aula para os meus alunos dentro da minha casa, através de um celular, de uma tela de computador, talvez eu não estivesse fazendo tão bem quanto os nossos professores estão fazendo. Os professores não têm hora, eles não têm dia. Eu escuto de pais que os professores respondem aos pais no domingo, no sábado, à noite. Então, muitas vezes a gente escuta até a própria sociedade, né? Ah, os professores estão em casa desde março. Os professores estão trabalhando muito, estão dando o seu melhor. Essa fala que a gente sempre usa, né? Que os professores estão se reinventando, eu acho que todos nós estamos nos reinventando neste momento, enquanto pais também, muitas vezes, nós não valorizamos os nossos professores, os nossos filhos, né? A gente acha, ah, eles estão lá na sala de aula, o professor dá a sua aula e pronto, né? Às vezes nem se imagina como se trabalha. E agora os pais estão podendo, estão devendo, né? Acompanhar, os professores desta forma mais direta. E com certeza nós estamos aqui falando da nossa rede, nosso município, que eu acompanho também as escolas estaduais. Os nossos professores estão de parabéns, todo o nosso município está de parabéns, as escolas particulares, porque é todos numa única causa, né? Que é amenizar o cenário que estamos vivendo. As crianças estão com medo, as crianças estão estressadas, as crianças estão angustiadas. Porque não brincam, não saem, não vão na praça, não viajam, né? Então eu acho que todo mundo está dando o seu melhor neste momento, porque é um ano atípico, um ano diferente. Tudo que a gente está falando aqui, a gente não tem a certeza de que vai acontecer amanhã. A certeza de hoje é a incerteza de amanhã, né? A gente vê aqui no nosso município os casos aumentando. A gente aproveita aqui, né, e pede aos pais, às mães, segurem as crianças em casa, os jovens, os adolescentes, respeitando as normas da saúde, o toque de recolher, né? Nenhum prefeito, nenhum secretário, nenhum governador gostaria de estar tomando essas medidas, mas é necessária para que daqui a pouco a gente não tenha que parar tudo, né? Então, acho que cabe a cada um de nós no, ajudar neste momento. Porque temos a certeza de que tudo vai passar. E quando passar, a gente vai olhar para trás e vai ver que alguma coisa de bom ficou, né? Então, acho que esse é o legado que vai ficar do ano de 2020. E nós, repentinamente, né, a tecnologia chegou na escola, chegou a todos nós, sem pedir com licença, né? Chegou para ficar. Então, essa eu acho que é uma das ferramentas, das coisas boas que vai ficar, né? Porque a internet, essa tecnologia, talvez a gente tinha antes, mas a gente não aproveitava e nem sabia usufruir da melhor forma. Eu acho que tudo isso, além, do amor ao próximo, da ajuda mútua, né? Da cooperação, um ajudando o outro, a gente vê nas próprias escolas, né? Os professores, às vezes, com dificuldade de levar essa tecnologia aos seus alunos, um professor ajudando o outro, um pai ajudando o outro, né? Tudo pela internet. Então, eu acho que muita coisa boa vai ficar, cabe a nós tirar o que ficou de bom, né? Tirar um legado positivo de tudo isso, claro que, né, nós poderíamos ter aprendido de outra forma. Mas, né, entrou, sem pedir com licença, como eu falei, e tá aí, vamos aproveitar então da melhor forma.
Perfeito. Simonara Cupini Pastório, secretária de Educação do município de Espumoso, eu agradeço a tua disponibilidade, a tua participação aqui nas informações do nosso programa. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Bom dia, Luzia, e bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem, essas informações então nessa semana, onde a gente comemorou aí o Dia do Estudante, nós trazendo aí a palavra da secretária de Educação do município de Espumoso para falar um pouquinho desse 2020, né? Como que está sendo aí a rotina de estudantes no ano em que o mundo praticamente parou aí em virtude da pandemia da Covid-19. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.